no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
11 horas com 8 minutos, 27 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso Temática desta segunda-feira. E nós vamos começar a nossa semana tratando de um assunto muito importante e que a gente precisa ir atualizando, relacionado a dia a dia, principalmente de obras aqui na nossa cidade. Por isso, nós estamos recebendo nessa manhã o secretário municipal de obras de Lagoa Vermelha, Admilson Ferreira da Silva, para a gente ir conversando e ir atualizando alguns serviços. Prazer te receber aqui, Admilson. Bom dia.
Muito bom dia, Rodimar. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Né? Uma honra, uma satisfação poder estar aqui. Agradeço a oportunidade para estar atualizando, né, os nossos trabalhos da Secretaria de Obras para a nossa comunidade.
Que sempre tem, né, Admilson? O que nós podemos destacar, por exemplo, de frentes de trabalho aqui na cidade? É importante destacar que desde pouco tempo, a Secretaria de Obras ela é responsável pelos serviços urbanos. Já as obras no meio rural é da Secretaria de Agricultura. Então, se os ouvintes quiserem fazer alguma pergunta, mandar alguma coisa, só referente a obras no perímetro urbano da Lagoa Vermelha, né, Admilson?
Exatamente, Rudimar. Embora, né, essa mudança tenha sido feita lá no ano de 2020, né, ainda hoje a população não se acostumou.
Nossa, nem antigamente... eu sabia que era tanto tempo assim, Admilson.
É, porque era a Secretaria de Obras, né, que fazia, então, todas as obras no interior e na cidade. Então, nós agora, né, nos detemos mais na área urbana. E isso, assim, Rudi, é o que nos proporcionou, digamos assim, a possibilidade de cuidar um pouco melhor, uhum, da cidade e poder ter uma atenção, né, em outras áreas, porque antes era muito, o nosso município ele é muito grande e acabava escapando algumas coisas, né, Rudimar?
Entre as obras estão aí os serviços de melhorias de infraestrutura nas ruas. O que nós temos hoje de trabalho nessa área, nesse segmento aí de trânsito, Admilson?
Bom, Rudimar, nós estamos já trabalhando, iniciamos algumas melhorias na Rua Maria Luísa Nunes. Esta rua ela vai receber um recapeamento asfáltico em asfalto a quente, né, que vai aqui desde a Avenida Circular até a BR-285, até o trevo, né, com a BR-285.
Essa rua é aquela do ESF do bairro Rodrigues, né?
Exatamente. Essa rua ela recebeu, né, uma parte dessa obra, uma emenda de R$200 mil, né, uma emenda parlamentar, o que vai proporcionar que nós façamos aproximadamente aí 150 metros da rua, 150, 170 metros de rua, com essa obra do recurso, né? E o restante dela nós vamos fazer com recursos próprios do município. Então, nós já estamos, iniciamos uma primeira parte de varrição, limpeza da rua. Também demos sequência num trabalho de drenagem, onde que nós identificamos a ineficiência de algumas bocas de lobo. Então, nós fizemos a melhoria desses pontos de drenagem, Rudi, para que, posteriormente, a pavimentação da rua, nós não tenhamos que ter problemas e ir lá e abrir a rua depois de pronta, né? Então, a gente estamos tendo esse cuidado para onde nós fomos fazer, né, a pavimentação, nós prestarmos atenção que precisa ser feito antes, né? Porque depois que coloca o asfalto, a gente quer aí concluir a rua, né, inaugurar e entregá-la para a comunidade, a rua pronta em boas condições de trafegabilidade. Então, agora, neste momento, nós concluímos essa parte da instalação das bocas de lobo. Né? No dia de hoje, mais durante o decorrer da semana, aí, nós vamos estar colocando uma camada asfáltica onde nós fizemos essas intervenções, né? Onde a gente precisou fazer algumas travessias de rua, a gente precisou melhorar algumas bocas de lobo. Então, em volta, a gente já vai colocar uma base de asfalto ali para que, até que a obra aconteça, por si só a pavimentação, isso não fique atrapalhando o tráfego. Também, nós estamos aguardando, né? Havia necessidade ali de que um morador fizesse a pavimentação da calçada, principalmente nessa parte onde que vem o recurso federal. É estranho, né? Porque a parte que vem o recurso federal tem que estar todas as calçadas feitas, né? E tinha apenas um morador ali que não tinha, ele já resolveu, ele já fez a pavimentação da calçada. Nós estamos aguardando nesta semana a vistoria, então, do engenheiro da Caixa para que aprove, né? E aí o recurso possa ser destinado. Então, essa rua, assim, ó, já estamos com a licitação pronta. A única coisa que falta ali para iniciar a pavimentação é o ok da Caixa, né? É definitivamente colocar o dinheiro à disposição do município para que nós possamos dar aí, então, a ordem de serviço para a empresa iniciar essa obra no bairro Maria Luísa Nunes. Também de manutenção, nós estamos trabalhando né, dando uma atenção especial já desde o início do ano, desde janeiro, nós estamos trabalhando na manutenção das ruas do Distrito Industrial 3, né, onde que ali tínhamos uma demanda, uma solicitação, um apelo, na verdade, né, de todas as indústrias, né, e a gente sabe que é o local onde que gera a nossa geração de imposto, né, as maiores empresas, os maiores geradores de imposto do nosso município se encontram ali. Então nós estamos fazendo, né, essa melhoria já desde janeiro, então vamos passar por todas as ruas, né, todas as ruas ali necessitam de melhorias e alguns pontos onde que cedeu a base, né? Porque por conta de lá, no tempo em que foi realizada essa pavimentação, Rodimar, infelizmente não se pensou na preparação da base embaixo do paver. Então, como não tem, né, uma base sólida, ele acabou tendo esse problema, então nós estamos fazendo a remoção, né, de todo esse material, colocando a base como deve ser feito e fazendo essa melhoria. Então, em toda a área industrial 3, ali, ela vai receber... Área Industrial 2 e 3, né, que é junto ali, vai receber aí toda essa infraestrutura.
Até porque são ruas que recebem veículos de peso significativo. Então, precisa de uma manutenção constante, né, Edmilson?
Com certeza, Rudimar. Ali são todas as carretas que passam, que circulam ali. É o escoamento de toda a produção da área industrial que passa por essas ruas. Então, nós estamos, né, trabalhando para que melhore essas condições, né, tanto para os caminhões e também para aquelas pessoas que precisam se deslocar para trabalhar também, né, que tenha a rua nessa condição. Então, neste ano, nós estamos dando aí uma atenção, um olhar especial também aí para este local. Estamos também, Rudi, trabalhando, né, com as pavimentações na parte do asfalto. Nós estamos fazendo a parte de manutenção, né? Hoje nós vamos encerrar uma manutenção no bairro Gaúcha, né, aonde que nós já havíamos conseguimos fazer um pedaço da rua, e nós tivemos um problema na nossa usina asfáltica, que ela precisou passar por manutenção. Então, a semana passada, na quinta-feira, nós concluímos essa manutenção e preparamos na sexta para que hoje nós tivéssemos, então, início novamente aos tapa-buraco de asfalto. Então, nós vamos estar aí durante toda essa semana dando uma atenção especial aos tapa-buraco de asfalto, né, nas ruas de asfalto, onde que nós temos alguns locais onde que a prefeitura fez intervenção para conserto de esgoto, né, esses locais vão receber a manutenção nesta semana, e aí, posteriormente a isso, nós vamos de novo estar repassando nas ruas de asfalto, onde que tem alguns buracos, a gente já tem as solicitações da comunidade, então algumas solicitações até tem mais de 15 dias, mas nós passamos por esse problema que precisamos aí fazer a manutenção. Agora está tudo certo, está tudo em dia, a partir de hoje vamos retomar então as manutenções nas ruas de asfalto e melhorar também as condições de tráfego, né, Rudi?
Muito bem, então relacionado às ruas são isso. O que nós queremos também trazer e falar sobre é muito importante, porque a gente tinha muitas ponderações da comunidade, muitas reclamações, muitas solicitações, e é uma situação, uma obra que não depende de uma iniciativa do município ir lá e resolver. Mas isso está acontecendo, que são as obras de iluminação dos trevos. O que nós podemos falar sobre essa obra que está em andamento, Edmilson?
Olha, Rudimar, o que acontece, né? Eu gostaria aqui até de fazer um parênteses aqui e dar os parabéns à nossa equipe de iluminação pública do município, né, que é o Rodimar e o Rodinei, que trabalham ali, também o Paulo Ricardo e o João, que são as pessoas responsáveis aí por acontecer a manutenção da iluminação pública no nosso município. Também temos aí a empresa terceirizada, a Eletrolagoa, que presta esse serviço para nós. O que acontece? Nós tínhamos ali o ano passado, né, o Paulo, ele conseguiu aderir uma ata de registro de preço, onde que nós tínhamos um recurso, né, onde que foi o secretário da Fazenda que nos alocou, um valor de R$98.653 para aquisição, né, de material em LED, né? Isso nos deu aí em torno de 180 pontos de iluminação na cidade para serem trocados. Então, parte deste recurso, parte desses valores, a parte da iluminação, nós temos a precariedade da iluminação dos trevos e temos um embate, né, que nós estamos tentando, Rudimar, desde a outra vez que eu participei da administração lá em 2017, a nossa tentativa de iluminar os trevos é desde lá. E sempre tendo problemas
quase com, 10 anos,
com,
né,
o DENIT, e o projeto vai, o projeto volta, e um pouco o poste tem que ser assim, um pouco o poste tem que ser assado.
É
a
responsabilidade do DENIT, e o DENIT dificulta para que a prefeitura faça?
É que eles, assim, ó, o que acontece, né? No início era a vacaria, Vacaria, que era responsável. Hoje é Passo Fundo. Então, quando era Vacaria, cada vez que a gente mandava o projeto, eles solicitavam uma forma de alteração. Então, foi feito todas essas alterações. Agora, pertencemos a Passo Fundo. Então, o projeto está com a prefeitura para fazer algumas correções para colocar os postes na iluminação no trevo. Mas o que, que acontece, Odimar? Eu, com toda essa polêmica, aí até o DENIT nos mandou, né, uma resposta dizendo que a iluminação do trevo é a responsabilidade do município. Então, nos dando carta branca e nos jogando essa responsabilidade nas costas. Não, a iluminação pública é por conta do município, o município que faça. Ótimo, muito que bem. Eu peguei esse documento e estive em todos os trevos da BR, estive olhando aonde tem postes, tanto da RGE quanto de iluminação pública, que é possível realizar a instalação de iluminação pública, nós vamos instalar. Vamos realizar em todos eles. Uhum. Posteriormente a isso, o que nós vamos fazer? Vamos repassar, né, no período da noite e vamos olhar aonde está ineficiente a iluminação. Aonde estiver ineficiente a iluminação, nós vamos adquirir postes e vamos instalar a iluminação pública. Caso, né, o DENIT venha a cobrar ou se implicar ou trazer qualquer notificação ao município, eu vou apresentar essa notificação que eu recebi do DENIT, dizendo: ó, a responsabilidade não é do município, então está resolvida a parte da iluminação. Se tem alguma coisa, então vamos ajustar, né? Porque a gente está cansado, né? A população nos cobra e sempre quando é algo assim referente ao DENIT, a gente apanha e às vezes sem dever e às vezes toda a responsabilidade, toda a culpa cai na gestão, né? Independentemente de quem seja, e aí ficam falando que a prefeitura não faz porque não quer. Não, é porque realmente a gente não pode fazer. Então, às vezes, a gente é cobrado. Até esse final de semana a gente fez ali uma melhoria ali numa paralela da BR-285, onde tinha muitas reclamações no Facebook, né? As pessoas cobrando da prefeitura e fazem o pedido na prefeitura, a gente até recebe o pedido, mas é de responsabilidade, uhum, do DENIT, mas nós realizamos a manutenção. Então, assim, são algumas coisas, né, Rudi, que a gente tenta fazer, mas que às vezes não consegue. Então, mediante essa resposta do DENIT, nós vamos estar melhorando significativamente a iluminação pública em todos os nossos trevos. Esses também, Rudimar, todos esses 180 pontos a gente não vai gastar nos trevos. Então, nós vamos estar melhorando também outras ruas, outros bairros também vão ser contemplados. Por exemplo, no bairro Nunes, né, nós vamos fazer ali a melhoria da iluminação pública na rua em toda a frente do postão. Também vamos fazer a melhoria da iluminação pública na rua Amantino Barreto da Costa, né, que vai desde a Presidente Vargas até a Avenida Petrópolis. A rua José de Oliveira Teles, a rua João Anselmo Ferreira e a rua Coronel João Lúcio Nunes, todas essas ruas que são no entorno da praça, da nova praça do bairro Nunes, uhum, todas elas nós vamos fazer a melhoria da iluminação pública, porque sabemos, né, que a praça ela vai abranger muitos esportes, ela vai abranger muita diversidade, né, para que as pessoas possam utilizar. Então nós vamos estar melhorando a iluminação em todo o entorno ali. Temos a previsão de levar também para outros bairros, por exemplo, Rudimar, sempre aonde nós fizermos uma melhoria, onde nós fizermos uma pavimentação, digamos, ou a instalação de uma praça no bairro, nós vamos melhorar o acesso com a iluminação de LED, que é onde esses 180 pontos aí vão poder estar melhorando essa qualidade, porque a gente entende assim, não adianta a gente colocar uma praça lá e o pessoal ir lá e de noite está escuro, ou na hora de voltar para casa está escuro, não tem iluminação. Então nós estamos, né, com essa preocupação de estar fazendo essa melhoria e agora, né, tendo essa possibilidade com esse recurso próprio, né, nós vamos estar fazendo. Nós também fomos, né, Rudimar, importante salientar aqui e também parabenizar toda a equipe da Secretaria de Planejamento, através da secretária Maiara, nós fomos... ganhamos, na verdade, né? A gente se credenciou e ganhamos aí, então, da Procel, né, cerca de R$1 milhão de reais, né, para iluminação pública, né, substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED. Uhum. Então, isso aí dá aproximadamente entre 800 a 900 pontos, né, onde que vão ser substituídos no município. Isso melhora a qualidade, né, da iluminação noturna, diminui o nosso custo tanto com a iluminação pública, né, a manutenção e também com o valor que o município paga de iluminação pública. Então, isso é um projeto que vem para somar e vem para melhorar. Nós fizemos já, há tempo atrás, já teve esse projeto, né, da Procel, foi feito alguns pontos. Então, esse projeto ele vem para complementar, né, ruas em que, digamos, a iluminação foi até um ponto. Hoje, esse projeto, essa segunda etapa, ela dá uma sequência nessas ruas que já receberam LED e ficou faltando. Por exemplo, uma das ruas também, acabei de me lembrar, que uma das ruas que nós vamos fazer a substituição por conta própria é a Rua Protásio Alves, né? Que nós temos esse entendimento na administração que todas as ruas que dão acesso aos trevos, nós vamos trocar a iluminação. Rua Maria Luísa Nunes também será contemplada. Então nós temos, né, toda essa programação na secretaria para fazer essas melhorias, né? Claro que gradativamente a gente não consegue fazer com uma velocidade assim que a gente gostaria. Os trevos, por exemplo, a gente tem que fazer o seguinte, ó, fizemos um trevo, trabalhamos na manutenção. Fizemos outro trevo, trabalhamos na manutenção. Então, a gente tem...
Sim.
Né? Hoje, nós tínhamos ali ainda na secretaria em torno de 100 pedidos, né, de iluminação pública. Então, é o nosso carro-chefe hoje, o nosso maior volume de pedidos e de solicitações na Secretaria de Obras
hoje iluminação
é iluminação pública e também é o que a gente consegue atender mais rápido. Uhum. Né? Nós tivemos aí um problema com a empresa que nos entrega os reatores, ficamos alguns dias sem conseguir fazer a manutenção, atrasou um pouquinho, mas agora a gente já está colocando em dia. Então, hoje, é o nosso maior volume é a iluminação pública. Em segundo lugar, é a questão do esgoto, o saneamento. Né?
Edmilson, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha, dando sequência a esses assuntos relacionados ao trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Viação aqui do nosso município. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Casa com aquela parcelinha que cabe no seu bolso e pode negociar o primeiro pagamento só para junho. Essa é a oportunidade perfeita para renovar o seu lar com muita economia. Vem para a Lojas Benoit, pois a menor parcelinha do varejo é aqui. Rede Tua
Rádio. Estamos de volta conversando com o secretário municipal de obras aqui do município de Lagoa Vermelha, o Admilson Ferreira da Silva. A gente vai, Admilson, na medida do possível, atender a solicitação de alguns ouvintes. Rua Nível Castelano, do hospital até a Caixa Econômica Federal. O pessoal reclamando que tem bastante buraco. Como é que está a situação ali, Admilson?
Temos, né, uma previsão. Está no nosso cronograma para ser realizado ali, né? A gente agora, de primeiro momento, tapar os buracos ali que estão no meio da pista, mas também está no nosso cronograma para fazer uma reperfilagem ali conforme foi feito nas outras quadras mais abaixo ali. Ficou faltando só essa quadra exatamente para fazer ali.
Muito bem.
Osmar... Mas já está no nosso cronograma.
Muito bem. Osmar Borges que perguntou. Agora o Josimar Rodrigues, o asfaltamento das ruas que faltam no bairro Boa Vista. Qual é que está a situação lá?
Bom, Rutimar, o bairro Boa Vista, né, então, ele recebeu a pavimentação de 5 ruas, né, foi o primeiro bairro da nossa administração que nós trabalhamos. Agora nós temos que trabalhar um pouquinho nos outros bairros também e depois a gente retorna ali para o bairro Boa Vista, dando sequência na pavimentação dessas ruas. Mas assim, ó, é uma promessa, né, do prefeito até o final do mandato do Morona, todas as ruas aí do bairro Boa Vista vão estar todas pavimentadas.
Jandira Rodrigues, deve ser do bairro, porque o áudio dela estava bem ruim. Deve ser do bairro Hernani Dias de Moraes, próximo à escola João Protásio. Ela falou que tem uma rua lá que só tem 2 postes de energia elétrica e tem iluminação e a rua é escura. Qual é a situação desse tipo de caso? Como agir aí, Admilson?
Bom, Dimar, neste caso nós precisamos solicitar à RGE uma extensão de rede, né, para que eles façam o prosseguimento dessa rede para que nós possamos instalar a iluminação. Vamos pegar a demanda e vamos estar passando lá no bairro, né, fazendo esse levantamento para encaminhar aí a RGE, para que a gente possa estar melhorando a iluminação do bairro.
Ivanir, pede para o secretário sobre a rua Francisco Dutra, bairro Suzana. Está nas escuras.
Tá. Interessante saber assim, ó, se já foi feito o pedido lá na secretaria, né, através do 3358-9110. Se não fez, né, peça que eu faça lá com a nossa secretária, com a Vanessa, porque a gente precisa, assim, de pontos de referência. O pedido de iluminação pública ele tem que ser bem específico para o rapaz que vai lá fazer o conserto, ele faz de dia.
Sim.
Então tem que saber exatamente qual onde é que é o ponto. Então temos lá a nossa secretária, a Vanessa, lá, e ela faz o pedido ali para que não tenha problema nenhum e a gente consiga resolver o problema.
Mais uma pergunta de ouvinte. No bairro Alto Pedregal, tem um poste na rua Olavo Bilac sem luz. Há mais de um mês foi feito o pedido, ainda estamos na escura. É a Cleci.
Bom, se o pedido já foi feito, com certeza deve estar ali no cronograma de atendimento, né? Nós estaremos trabalhando essa semana aí com 2 equipes, né? E se não for atendido nessa semana, até no decorrer da próxima semana aí já vai já vai estar em dia a iluminação. Se o pedido já foi feito, ele vai ser atendido.
O pedido pode ser feito por telefone? Qual é o número para contato, sim, Edmilson?
Até assim, ó, inclusive, ó, nós temos o número 3358-9110, onde que a pessoa faz uma ligação normal de telefone, né, e fala com a secretária, ou a pessoa pode fazer o pedido pelo WhatsApp através de mensagem de texto, né? Manda uma mensagem de texto no WhatsApp no 3358-9110. Também, né, vai ter algumas perguntas ali que é automática, que a pessoa responde e depois a secretária faz mais alguns questionamentos, porque a iluminação pública, a rotina se chama assim, ó, a informação ela tem que ser exata, né? Uhum. Até mais para não atrapalhar os próximos que estão para frente e para que eles consigam chegar no local e identificar exatamente onde é que é o problema da iluminação.
Admilson, para encerrar o assunto trevos da BR-285, o município pode fazer a iluminação, a limpeza também é responsabilidade do município ou essa é do DENIT?
O roçado é do DENIT.
Do DENIT.
O roçado é exclusivamente deles. O que que acontece, né? Há tempos atrás eu trabalhei no gabinete do prefeito, ainda quando era o prefeito Gustavo Bonotto, estive no gabinete do prefeito e fazia muito contato com o DENIT a respeito do roçado dos trevos. Então o que que acontece, Rudimar? Eu lembro que na ocasião era para roçar porque nós estávamos, né, próximo do rodeio e precisava estar com muitas pessoas de fora vindo, né? Então o cara falou, ó, que é previsto, Rudimar, naquela época era duas roçadas no ano.
Uhum.
E aí eu disse, pelo amor de Deus, é muito pouco, né? Daí o cara disse, não, mas é só duas. Eu falei para ele, então antecipa uma dessas duas. Antecipa uma dessas duas, depois se ficar 60, 90, sei lá eu quantos dias vai ficar sem roçado, não tem problema. Mas antecipa porque vai ter o rodeio, vai ter muitas pessoas passando por aqui. Eu disse para ele, outra coisa, cara, é verão, tá todo mundo passando na cidade. E eles anteciparam esse roçado, realmente, eles anteciparam o roçado e foi. Então, assim, ó, eles têm, não sei se agora como é que ficou, porque daí mudou o governo, mudou muita coisa. Então, eu não sei se é duas, três ou quatro por ano, roçadas por ano, que eles realizam no perímetro urbano. E então, naquela momento, a gente pediu uma antecipação. Mas eles têm esse cronograma, é uma empresa que é terceirizada para fazer isso, né? Então, fica no cronograma da empresa, conforme se eles solicitarem para a empresa, a gente sabe que a empresa veio e fez agora, bom, então já temos dois a menos ou um a menos, né? Conforme ali a organização deles. Mas essa responsabilidade não é da prefeitura, é do DENIT e eles fazem. Eles têm uma empresa terceirizada para fazer essa manutenção.
Admilson, eu quero que também nós fale um pouquinho sobre melhorias nas praças. A gente vê que, sim, várias praças da cidade estão recebendo algumas melhorias, inclusive algumas com a instalação de parquinhos e playground. Como é que está esse trabalho?
Exatamente, né, Rudimar? Mais uma vez aqui fazer um agradecimento ao secretário da Fazenda, que nos alocou recursos para esse tipo de investimento, também para o Paulo Ricardo, ele cuida dessa área, o Luiz Dallagnol, que é o chefe, ele é a sua equipe, né, que cuida dos parques e das praças. O que aconteceu, Rudimar? Nós temos aí, tínhamos uns parquinhos que eram de madeira, né, que foram instalados de madeira, e assim, ó, dava muita manutenção, dava muito problema, a durabilidade menor. Então nós trabalhamos aí, e até a população reclamou bastante, e até a gente concorda, quando a população tem razão, a gente concorda, né, Rudimar? E que demorou e tal, e estava com problema. Então a gente conseguiu, nós conseguimos aí realizar uma licitação e mais uma vez desprender recursos para que fizéssemos então a instalação de playgrounds, né? Aqueles que são em madeira plástica, né? Com uma durabilidade maior, né? Até o modelo diferente, algo que fica mais atrativo para as crianças e também tem brinquedos diferentes, né? Então nós estamos instalando, né? Já foram instalados 5, né? Temos mais 2 que vão ser instalados, então nós iniciamos pelo bairro Rodrigues. No bairro Rodrigues foi instalado um playground e uma gangorra nova. No bairro Coab foi instalado playground. No bairro Gentil foi instalado playground e uma gangorra. No bairro Operário foi instalado playground. No bairro Boa Vista, um playground e uma gangorra. No bairro Boa Vista será instalado um playground nesta semana. E também no bairro Vivenda das Araucárias, tá? No Vivenda das Araucárias será instalado um playground e uma gangorra, uma solicitação do pessoal lá do bairro, que solicitou ao prefeito municipal, ao vice-prefeito Alessandro Militerno também. E aí o prefeito pediu para que nós já fizéssemos a instalação neste momento, Rudimar. Um investimento de mais de 60 mil reais, né, em playgrounds, em praças, melhorando a qualidade dos parquinhos, melhorando esse local para que as pessoas possam utilizar.
É importante que as pessoas cuidem também,
sim,
né?
Sim, exatamente, Rudimar. Aí você, era a minha próxima fala. Eu peço assim, ó, como os parquinhos que foram instalados na semana passada, tá? Se o pessoal passar ali e notar, vai ver que está sem os balanços e está sem as gangorras. Por que que não foi instalado os balanços e as gangorras, para secar o concreto, para secar o cimento, né, que foi concretado, os parquinhos. Então, a gente precisa que isso seque. Nesta semana, vai ser instalado, conforme a ordem de instalação dos parquinhos, será colocado a gangorra, será colocado o balanço. Posteriormente, também, nós teremos aí a inauguração desses locais com o prefeito Eloir Morona, com o vice-prefeito Alessandro. E também assim, Rudimar, não é só a instalação do parquinho, tá? Nós estamos fazendo a instalação do playground. Na área onde está sendo instalado o playground, nós estamos fazendo a remoção de toda a vegetação que tem ali. Estamos colocando meio fio para delimitar a área do playground. Estamos colocando uma lona e um pó de brita para que não venha a crescer mato, né, no meio onde que as crianças estão brincando do playground. Uhum. Então, todos os parquinhos serão feitos isso, né, em todos os playgrounds. Então, assim, ó, foi instalado, mas ainda não está pronto, ainda não está disponível para a comunidade brincar, porque nós temos ali alguns ajustes para fazer. A maioria deles, ainda esta semana, vão estar prontos, vão estar disponíveis. Nós também estamos fazendo alguma modificação ali no entorno dos parquinhos também, Rudimar. Porque, assim, o roçado, né, nós temos uma empresa terceirizada que faz, e não é responsável, não é responsabilidade nossa da Secretaria roçar a praça onde tem os parquinhos. Então, eu estou fazendo algumas modificações ali na secretaria. Vai ser feita uma modificação no contrato, que é onde os playgrounds, onde existem os playgrounds, as pracinhas, onde que as crianças brincam. Essa responsabilidade do roçado eu estou trazendo para a Secretaria de Obras, para que nós consigamos fazer a manutenção e ficar um local bonito. Agora que nós temos esses parquinhos de um material bom, de uma qualidade boa, né, para ter uma durabilidade melhor, então é só o embelezamento. Então isso nós vamos estar fazendo, né, com a nossa equipe da Secretaria de Obras. E claro, Rudy, precisamos da ajuda. Olha, eu fui na praça do bairro Rodrigues o dia que a gente estava fazendo a instalação lá, tinha resto de marmita jogado na praça, tinha garrafa, tinha papel. A lixeira, a poucos metros ali, tem as lixeiras, tem alguns containers mais abaixo. Então, assim, ó, também é esse cuidado, assim, ó, produziu o lixo na praça, procure uma lixeira próxima, coloque ali, né, o pessoal faz a limpeza e a manutenção da lixeira. Outra coisa que eu quero pedir também e fazer um apelo, o brinquedo, Rudimar, é para criança, não é para adolescente. Playground não é para adolescente. Adolescentes nós temos aqui na Praça Frei Matheus Douzan, temos área de skate, temos áreas de futebol, temos áreas de basquete, temos a Praça da Nunes, que vai ser inaugurada, que tem campos de futebol, tem campo de areia, tem quadra, vai ter basquete, tem vôlei. Para adolescente é esse tipo de brinquedo. O playground é para criança, não é para adolescente. E hoje o nosso maior problema com a manutenção dos brinquedos, dos parquinhos, o que que é? É os adolescentes que querem ir brincar com o brinquedo da criança, porque uma criança com o peso dela, ela não estraga um balanço.
Sim.
Né? O adolescente já é um pouco mais pesado.
E às vezes até o adulto.
A gente já encontrou adulto, né? Agora na Praça da Nunes ali tem um zelador, o Vardão, e tinha adulto ali querendo andar de balanço, né? Então ele cortou os naipes. Então, dizer para a comunidade que, assim, ó, a praça não é da prefeitura, Rudimar, a praça é da comunidade. Então, assim, ó, é a comunidade que vai usar, é a comunidade que use, e assim, ó, eu tenho certeza que tem pessoas me ouvindo no rádio agora, que muitos fizeram muitos pedidos por estes parquinhos, por estes playgrounds, né? Então agora estão sendo instalados, estão sendo colocados, né? A gente teve que fazer aí um trabalho minucioso para que isso acontecesse, então a gente pede assim, ó, agora ajudem a cuidar, porque é da comunidade, não é da Secretaria de Obras, não é da Prefeitura, não é do secretário, né? É de todos nós, então todo mundo pode usar e todo mundo tem que cuidar, tem o dever de cuidar, né? Às vezes a pessoa vê alguém quebrando um brinquedo ou fazendo uso inadequado, a pessoa não fala. Então, se tu não está falando, tu está sendo conivente, porque é um patrimônio que é teu também.
Sim, com certeza.
Né? Então...
Admilson, o nosso tempo ele esgotou. Ficaram vários pedidos aqui que a gente não vai conseguir trazer por parte dos ouvintes, ainda parte da nossa pauta também. Se alguém quiser fazer qualquer solicitação para a secretaria, o contato é o mesmo, 3358-9110, ou tem um outro telefone?
Não, o 3358-9110 é o número geral da Secretaria de Obras para todas as
solicitações. Qualquer solicitação.
Todas as nossas demandas, tanto por ligação quanto pelo WhatsApp. Rudimar.
Muito bem. Edmilson, obrigado pela presença e um bom início de semana.
Muito obrigado, Rudimar. Gostaria de mandar um abraço a todas as equipes da Secretaria de Obras e parabenizar eles pelo trabalho que eles vêm executando no nosso município.
Muito obrigado. Nós que agradecemos. Outros assuntos que nós tínhamos pautado e outras demandas de ouvintes que chegou aqui, a gente não vai conseguir, mas não vai